2, 3, 4, 5, 6, 7. Com economia ninguém se mete. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Com economia não há nenhum.
Já começaste o episódio assim, sabes? Foi...
Como? Mentira, não comecei nada.
Já. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No Diogo ninguém se mete. Toda a gente sabe que é mentira.
Não é que ninguém se meta, porém também não é assim tanta gente.
Mete e é com consentimento.
Com certeza. Olá, manas, passaram uma boa semana. Como é que vocês estão? O vosso fim de semana foi bom? Contem-me tudo.
Eu gosto tanto dessa tua tentativa de empatia.
Agora, deixa o silêncio e ninguém responde. Tipo, é assim a vida, na verdade, não é?
Gri.
Então e tu, Francisco?
Olá, Dioguinho, olá, manas.
Ai, tenho que ter o computador a carregar.
Jesus, que boa. Isto vai acabar. É que vai ser,
espera,
vai ser
assim. Continua a falar, sim. Já vem.
Oh, por amor de Deus. Ah, é que eu nem te ouço. Vou estar aqui a falar para o boneco. Boneco, como quem diz, não é? Para as manas. Olá, manas, como é que estão? Como é que foi a vossa semana? Têm-nos acompanhado? Não têm acompanhado? Têm ouvido? Não têm ouvido?
Ouvido de quê? De residência, ouvisto, provavelmente não.
Ouvido é ouvir e ver. É que eu acho uma piada imensa. Quando as pessoas... Ah, já tinha ouvido. E eu, ouvido? Ah, sim, ouvido. E eu...
Então, pode ser um videocast.
Isto, ouve isto. Ah, se calhar, ouvem e veem ao mesmo tempo.
Mas pode ser um videocast, em vez de ter um podcast, é um videocast. As pessoas veem a imagem e ouvem as pessoas a falar ao mesmo tempo. Faz algum sentido, na verdade.
Por falar nessas coisas, mudança. Tenho uma coisa que falámos no off, o que é?
Ficar nervoso.
Calma, não vou falar disso já. Não preciso de
já fingir.
Eu tenho uma declaração a fazer pública para quem nos ouve, porque recebemos um mail, podemos lê-lo no outro dia.
Sim, deixa isso
para... Num episódio de e-mails, eu vou ler, mas vou só dizer o título. O título da mana... O assunto do e-mail é Leave os médicos alone. E eu só tenho a dizer a esta mana que nos ouve, que pelos vistos ouve desde o início, portanto já nos segue há imenso tempo. Minha querida mana, já te mandei e-mail, já te respondi, mas deixo aqui publicamente o meu pedido de desculpas se de alguma forma te deixei melindrado naquela brincadeira sobre médicos. A verdade é
aproveita,
que...
aproveita, porque ele nunca pede...
Eu não odeio médicos. Realmente, estava a pensar nisso, e assim, foda-se, eu devo ter só mesmo um pontinho.
Foste tu que disseste as neiras hoje, não fui eu, vejo.
Eu peço desculpa. Mas tenho um pedido de desculpas a fazer, porque esta mana também é médica. E eu particularmente não a conheço, não posso dizer se gosto dela ou não.
E particularmente não conheces, e em grupo conheces?
Nem em grupo. Mas dos médicos em geral eu conheço, e dos médicos em geral que eu conheço, digamos que a minha opinião sobre eles como pessoas, eu gosto de 100% das pessoas que conheço.
Mas?
Médicos. Não há mas. Só que há a situação do nosso amigo em comum, não é bem nosso amigo, é teu amigo, meu conhecido em comum.
Também acho, não há nunca misturas.
E a piada do odeio médicos veio com um ataque pessoal a ele, esquecendo-me eu que estava a falar de uma classe inteira. A verdade é que os médicos são importantes para toda a gente, obviamente, porque senão morríamos. muitas
Nem
vezes
por
digo
isso,
na brincadeira com o hospital.
Temos os xamãs, temos as pombas,
as bruxas,
giras, claro,
os indireitas,
não é? Pois, com certeza.
Pai de santo, mãe
não
de santo.
Não exageres, não claro. Dizes assim tanta importância.
60% das vidas são salvas por médicos. E a verdade é esta, é uma brincadeira. Se magoei alguém que nos ouve por ser médico, saibam que não é direcionado a nenhum de vocês, é só ao outro amigo do Diogo, que é psicopata. E isto começou na brincadeira, num café, dizer que eu odiava médicos, e trouxe a piada aqui para o podcast porque sei que ele nos ouve. Portanto, foi só uma piada direcionada a ele e não uma classe inteira de médicos. Claro está que na mesma brincadeira eu digo que um hospital sem doentes e sem médicos era o sítio perfeito para trabalhar. Trabalhava muito melhor. Isto aconteceu quando houve greve. Quando os enfermeiros fizeram greve e os médicos não estavam nem doentes, eu ficava lá o dia todo a trabalhar, juro. É que estavam a
mexer. Era um bom hospital para trabalhar, porque não tinhas trabalho nenhum para fazer, não é? Basicamente era isso.
Exatamente.
Pois, assim também eu.
E pronto. E para quem não percebeu, o grito de guerra, da greve de fazem lucros aos milhões para os enfermeiros só tostões, não era direcionado aos médicos. Os médicos neste momento em Portugal são muito mal pagos, é uma profissão nobre, quer queiramos, quer não é nobre, e não são eles que estão mal, são as pessoas à volta que estão mal. Eles deviam ganhar mais ainda. E os enfermeiros também deviam ganhar mais, obviamente. Tudo o que trabalha em saúde e com pessoas, principalmente, na minha opinião, saúde e educação deviam ser muito bem pagos, porque estamos a cuidar e a criar as gerações do futuro. Portanto, deviam ser consideradas profissões nobres e haver uma taxa específica.
Os professores não estão a criar, estão a educar
pontos
programáticos.
Pronto, lá está ele.
É totalmente diferente.
Não venhas falar mal dos professores agora, porque não me apetece responder a professores.
Não, estou a falar bem, é exatamente o oposto. Porque muitos pais mandam as criancinhas para a escola a achar que os professores é que têm que criar as criancinhas.
Não, educar.
Mas não, os pais é, isso é que cabe aos pais.
É criar conteúdos.
As pessoas têm que passar conteúdos. Exatamente. Os professores têm que levar conteúdo às crianças e os pais em casa têm que os criar. É a minha desta opinião.
Mana, um beijo grande, continua a ouvir-nos e não leves a mal, porque era brincadeira. E eu só posso fazer brincadeiras com quem conheço, portanto, os professores do PIT, que claramente não servem para nada, porque a meio de uma gravação mandam a informática abaixo.
É assim, pessoas, eu percebo disto.
E pessoas da saúde, que são pessoas com quem eu lido diariamente. Portanto, um beijo grande para todas as pessoas médicas que nos ouvem e que, pronto, posso vir a conhecer ou cruzar-me na minha vida profissional e que não quer aparecer em um canto sem um rim ou dois, porque eles sabem bem como fazê-lo, não é?
Basta ver um filme também hoje em dia, não é preciso. Ou Anatomia de Grey, eu vejo Anatomia de Grey, sou médico praticamente. Portanto.
Basicamente, não. Tirar uma vesícula tu já saberias, não é?
Ai, que se credo. Mana, eu também não tenho nada contra médicos, aliás. Até já comi alguns e eram bastante saborosos. Next, vamos embora.
Por acaso, médicos, só comi estudantes de medicina.
Mas tu costumas perguntar a profissão? Eu nem sequer pergunto o nome.
Não, sei porque foi nas festas das faculdades. Isto na saúde, é na saúde e na doença. Sabes como é que é, tipo casamento. Enfermeiros e médicos é na saúde e na doença.
Sei. Imagino como é que isso deve ser. Marias
Badalhoz. Posto isto...
Posto isto, mana, se quiseres avançar. Conhecer o Francisco e dar-lhe um murro na tromba,
não, não, por amor de Deus, eu só peço uma coisa, na tromba, não, na cara não, é a coisa mais bonita que eu tenho.
Não, amor, era na tromba.
Ah, na de baixo pode dar a pancada que ele quiser.
Pois é, porquê, Francisco? Porquê é que a mana te vai poder agredir na trombinha?
Se quisermos ver ao vivo.
Se quiser ver ao vivo.
Ai, agora fiquei só para. Eu disse isto assim: ver-nos ao vivo, deu-me assim um arrepio. Soubesse-me aquilo. Eu também, eu estou só de boxers, para quem quiser fantasiar com isto. Estou só
pois
de
é,
boxers.
Manas. Vamos lançar, nós já temos
tá
falado isto em alguns episódios.
Está aqui um caldo de galinha que eu vou-te contar, os meus ovos estão a suar.
Eu não sei como é que a gente vai fazer isto no sul do bairro. Vamos lançar efetivamente um episódio ao vivo. Com a vossa presença.
E shot!
Vai ser... shot! 16 de junho de 2023, sexta-feira, entre as 21 horas e a meia-noite. Ora bem, isto como é que vai funcionar? Isto, em junho, não se esqueçam que é o mês da representatividade, LGBT, as coisas todas. Então o que é que se passa?
Nós devemos descansar muito, temos que ir à marcha no dia a seguir.
Exatamente. Dia 17, sábado, é a marcha. E nós vamos fazer o episódio ao vivo sexta-feira à noite. Portanto, dia 16... vai ser num espaço chamado A Sala, fica mesmo em frente à Assembleia da República, não há nada que enganar.
Procurem
se ainda não
sigo
o público. As pistas da Blue.
Vai ser um escape room.
Mete. Dependendo de mim, não encontrava nada, que eu sou péssima, vida já.
Completamente.
Muito bozinho. Então a ideia era mais aquele... ou menos disto. Ah, eras o quê?
Eu era aquele que ficava ao pé e dizia, deixa-me fingir que estou a fazer alguma coisa para a senhora não apontar, que eu não faço nada.
A gente já conta isso. Foi muito bem. Então, o evento vai ter essencialmente 3 horas, porque nós estamos a pensar fazer essencialmente 1 hora e meia de episódio e depois 1 hora e meia no espaço para conviver, para comer e para beber. Sim, vão haver comes e bebes. Não é para jantar lá, ok?
Estás na ementa.
Portanto. Hã?
Estás na ementa.
Não confirmo nem desminto, tenho aqui para ter a certeza.
É que só temos 35 lugares.
Vai haver sobremesas. Ah, sim, atenção, só vamos ter 35 lugares, portanto, apressem-se, por certeza que isto vai escutar no instante. Ou então não, e não vai aparecer ninguém.
Nas duas, uma, ocorre muito bem, ocorre muito mal. Pode é, correr é bem. A correr bem temos as 35, a correr mal temos 0 ou 100.
100 não pode acontecer, porque nós 35 no máximo, vai acabar os bilhetes.
No máximo dá para 52 se quiserem ficar em pé.
Não, 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 vamos, não, meu Deus do céu, não. Já estou a ficar nervoso, já estou a ficar nervoso. Vá, Francisco, explica lá como é que é as coisas dos pagamentos e essas coisas todas, que eu não tenho paciência para essas coisas.
Pagamentos. Então, quem quiser comprar o bilhete, ou ajudar a contribuir para o bilhete, porque a gente não pode andar aqui a vender coisas, não passamos recibos a ninguém.
Já basta vender o corpo, não é?
São tipo, só, são tipo 6 microfones, não posso dizer 6 euros mais IVA. Porque se eu pudesse dizer 6 euros, eu dizia que era 6 euros. É 6 euros sem IVA, porque a gente não passa recibo.
Exato.
Quem quiser, quando lançarmos a publicidade, é só responder a essa publicidade no Instagram. Quando responderem no Instagram a dizer que querem bilhete, eu dou o meu número de telefone, as pessoas passam o dinheiro a mim por MBWay.
O Francisco vai ser o homem do dinheiro, que é para diversificar.
Eu vou ser o homem do dinheiro e o homem do Excel, porque é que vou ter que fazer uma listinha, porque é assim, quando transferirem o dinheiro do bilhete, nós vamos dar-vos um bilhete que vai estar com um número, não é? Vai ter um número de bilhete e pronto, e as manas que nos estão a ouvir, que sejam manas VIM, há mais de 3 meses, não pagam bilhete. Têm o bilhete.
Há 3 meses.
Sim, foi o que eu disse, 3 meses.
Há mais de 3 meses.
Pronto, 3 meses ou mais.
Uhum.
Não pagam bilhete. Portanto, é isto. Querem ir, vêm a publicidade, respondem na publicidade a dizer que querem, mandam o meu número de telefone, mandam a transferência da MBWay e nós mandamos um bilhete para vocês.
Exatamente. Se vocês quiserem mais do que um bilhete, têm que dar essa informação ao Francisco, não é? Aquilo, os pedidos vão ser tratados consoante as mensagens vão caindo no Instagram do podcast, portanto vai ser por ordem.
Ah, é ordem cronológica.
Sim, exatamente. Portanto, quando deixar de existir bilhetes disponíveis?
Se esgotarmos, que eu acho que não. Mas passamos não a dar o número do Diogo e combinam com ele no café.
Ou outras coisas. Portanto, vai ser assim, vai ser muito simples. Os 6 microfones, como o Francisco disse, inclui o episódio e também, depois também a comida e bebida lá no local.
Portanto, e participar no episódio.
Vamos
se tiverem
ver,
coragem se para essa, isso.
Hein? Será? Será que vão ser capazes de dar um filho ao Luís?
Exatamente.
E sendo que o Luís é o Luís da Gisela, não é mais nenhum Luís, atenção.
Tu estás a provocar-me. Tu és mal.
Portanto, pá, venham, pá, apareçam, a sério, porque eu estou...
Ai, o Diogo está super nervoso.
Não vai ninguém. Não vai ninguém, eu acho que não vai ninguém.
Ele só dá este bad jinx e ninguém quer ir.
Não, venham, por Deus.
É que só me lembra uma coisa, o quão importante é o título dos episódios, o título do episódio, que o episódio vá, o episódio com pior performance de sempre, foi o episódio em que eu pus o título a dizer o pior episódio de sempre. Aquele episódio estava ali morto, que ninguém o ouvia.
Verdade, sim.
Portanto,
ainda
má
hoje
publicidade.
É dos menos ouvidos.
Exatamente. Má publicidade é mau marketing. Portanto
vem, assim vai ser espetacular.
Que nos ouvem, já sabem o que é que a casa gasta. Não vai ser muito diferente disto. Simplesmente vão estar ao vivo e a cores a ver-nos. É claro que nesse dia não vou estar de boxers. Quer dizer, vou estar de boxers e com roupa por cima.
Oh, mas já escolheste a indumentária, por acaso?
Não, porque pedi à tua galinha para tratar disso.
Então, mas te convém puxares por ela, sabes que a galinha é uma pessoa ocupada.
Não, mas eu acredito que tu estejas a puxar por ela. Ou ela a puxar por ti, depende dos dias.
Puxa daqui, toma um chá. Bem, vamos ao episódio de hoje então?
Vamos ao episódio de hoje, porque já temos quantos minutos de...
15 quase.
15 minutos de cocó. Porque neste episódio eu vou tentar não dizer as neiras. A partir de agora não vou dizer as neiras.
Ah, é só. Se vou só a partir de agora.
Ah, 1, 2, 3, está a contar a partir de agora.
Macaquinho do chinês. Stop!
Era assim que contava na escola. 1, 2, 3, está a valer a partir de agora.
Tá bem, então vá.
Episódio de hoje.
Curiosidade da semana.
Foi enviada por uma mana.
Foi enviada por uma mana, sim senhora. Então parece que o Parlamento aprovou recentemente uma proposta conjunta do PS mais o PSD, em que Ai, peço desculpa, tive que arrotar e havia...
Que nojo! foi que não é só dizer as neiras, é ser desagradável. Não posso...
Ai, pelo amor de Deus, assim, é o extremamente desagradável, é o podcast mais ouvido em Portugal. Posso ser um bocadinho desagradável aqui, se calhar até chamava alguns ouvintes.
Ah, então se calhar em vez de extremamente desagradável, vamos ser um bocachinho desagradável.
Um bocadito, coisita pouca. Pois é, parece que o PS e o PSD... conseguiram aprovar no Parlamento uma lei que diz que a partir de conteúdos íntimos sem consentimento das pessoas visadas poderá levar até 5 anos de prisão.
Uhul!
O site do jornal O Público. Portanto, isto remete para o nosso primeiro episódio, lembras-te do nosso primeiro episódio?
Mandar nudes.
Oh, yeah. Só que nesse episódio nós falávamos de as pessoas mandarem nudes. Acho que abordámos essencialmente a possibilidade das manas mandarem nudes delas próprias a outras pessoas, não é?
Uhum.
E tudo indica que esta lei pode levar à prisão pessoas que mandem nudes de outras pessoas. Ou seja, se eu pegar nudes tuas e mandar para outras pessoas, se tu souberes, podes. Se houver provas, pronto, podes.
Se eu descobrir, vais preso.
Podes mandar prender-me.
Numa prisão feminina, que eu aviso.
Para quê?
Não, querias ir para a masculina para te andares lá a roçar neles no banho.
Que inferno. Eu já aqui ia fazer planos maquiavélicos e afinal...
Pois não, para ser prisão a sério, para uma prisão feminina.
Não, então não quero, dispenso-me. Não quero, obrigadinho.
Então não partilhas os meus nudes, está bem?
Eu não tenho nudes teus?
Tu graças a Deus. Graças a Deus.
Será que não tenho?
Não.
Tens a certeza?
Se tiveres é porque mandaram para ti por intermédio de alguém que vai preso, em vez de seres tu, vai essa pessoa.
Tens a certeza?
Absolutíssima.
Está bem. Então vamos ao episódio de hoje.
Eu vou estar a ghost a seguir isto.
É bom que vês. Manas, o episódio de hoje é sobre ghosting. E parece que muitas de vocês já fizeram. Duas badalhocas.
Meu Deus. Eu não tinha noção, não é?
Chico Zé, mas... o que é o ghosting, para quem não sabe?
Eu não fui buscar esta definição ao ChatGPT, mas tu foste buscar à Wikipédia.
Uhum. Então, qual é que é o problema? Que não sabes como pode. Alguma vez a Wikipédia te deixou ficar mal? Que eu saiba, não.
Nunca, mas o ChatGPT também não. Bem, segundo o Diogo e as fontes dele super...
Fidedignas
da Wikipédia, ghosting é o termo usado para designar o término repentino de um relacionamento com uma pessoa sem qualquer explicação ou aviso. Posteriormente, ignorar quaisquer tentativas de contacto ou comunicação feita por essa pessoa. Este termo vem do inglês e é derivado da palavra ghost. O termo surgiu no início dos anos 2000, geralmente referindo-se a namoros e relacionamentos românticos. Na década seguinte, houve um aumento do ghosting que foi atribuído ao crescente uso das redes sociais e apps de namoro/engate. É verdade, é isto. É, basicamente é, ai tal, falar todos os dias e trocar mensagem. E de repente, puf, desapareceu. É mesmo um ghost, um fantasminha, não é?
Parece que morre a pessoa.
Acho que já.
Já? Ah, pensas
não me lembro, não me lembro de caso nenhum específico, mas veria-me a fazer. Já, ai, que soninho, não vou responder mais.
Gostei tanto desta conversa, fica bem. Aliás, nem disse fica bem, né? Estás-te frouxo.
Não, isso não. Dizer nunca, não dizer mais nada, nunca fiz. Posso dizer é, vá, tchau, até amanhã, e depois o amanhã ser um amanhã daqui a 10 anos.
Então, mas se a pessoa te manda mensagens e tu não respondes, é ghosting. Isso já aconteceu ou não?
Não, porque a pessoa depois, se a pessoa acabar por não mandar, eu também não mando. A cena é essa. É quase um ghosting passivo. Não procuro manter uma relação.
Então, de certa maneira, é como se fosse um ghosting mútuo. Com consentimento.
É, é um ghost mútuo. E depois é aquela do olá, olá, tudo bem? Tudo e contigo também, obrigada, tchau.
Isso não é ghosting, lamento.
Pronto,
tá estás bem. A responder à pessoa, se estás a responder à pessoa não é ghosting, porra, o ghosting é exatamente o oposto, é tipo desaparecer, não responder.
Ghosting de desaparecer mesmo e desaparecer da vida da pessoa, tipo fantasma mesmo, nunca fiz, isso não.
Ai, mas que bem educado.
Esta cena de ir deixando, à medida que o tempo passa, ir deixando de falar e de mostrar interesse, isso sim, vai sendo uma coisa gradual para a pessoa se habituar. Agora, ghost mesmo nunca dei.
Okay.
É, planeamento a longo prazo, querido, sabes o que é? Claramente.
Não, já ouvi falar, mas para mim é um mito urbano, nunca vi em primeira mão, portanto não sei.
Exato.
Não sei se existe sequer. Olha, eu já dei ghosting e já me deram a mim também, portanto olha, estamos bem.
Levar ghost já levei muitas vezes.
Queres falar sobre isso?
Não, não tenho problemas com isso, nunca perdi nada.
O que é que sentes acerca disso?
É um bocado frustrante.
Como é que tu sentiste quando te deram um ghostingzinho?
É frustrante, porque as coisas, tipo, estás a falar com uma pessoa diariamente e mantens uma relação próxima a falar diariamente, trocar mensagens, uhum, conversar, falar ao telefone, falar por chamadas, e de repente a pessoa desaparece. Tu ficas naquela de, uhum, o que é que eu fiz? E basicamente, isso deixou de me afetar quando eu percebi de, não fui eu que fiz nada errado, a pessoa desapareceu porque quis.
Eu acho que quando há ghosting é uma de duas coisas. É...
encontrou melhor.
Quando a pessoa fala contigo, mas fala com outras pessoas também, uhum, e chega ali à altura em que chega ao cruzamento e tem que optar por um dos lados e optou pela outra pessoa e não tem coragem de dizer que não, tá, que não quer mais, então faz ghosting.
Uhum.
Ou então, a segunda hipótese é, estava ali no vai não vai com o ex-namorado, terminaram e tal, tu foste ali o passar o
passatempo.
Tempo. Exatamente, e de repente a pessoa decide voltar com o ex-namorado e pronto, caga em ti.
Concordo plenamente com as duas hipóteses.
Eu acho que isso,
porque já aconteceu, que é normalmente quem se segue nas redes sociais, não é? Porque o ghosting depois não implica deixar de seguir ou coisa assim, é simplesmente, sim, desaparecer. Exatamente. Tens, uhum, os tais seguidores fantasma, depois nunca mais reagem a nada, nunca mais trocam likes, nunca mais nada.
Yeah.
Mas acabas por ir vendo os stories e assim.
Uhum.
E normalmente é isso que acontece. Exatamente, e normalmente é isso que acontece. É ter vários na prateleira, que também já falámos nisso aqui no episódio, ter uma prateleira, yeah, cheia de pessoas, ir falando com elas, e quando há um da prateleira que se destaca, a pessoa agarra-se a ele e caga nos outros assim de repente.
Yeah. É isso mesmo.
É um facto, acontece.
Segundo um estudo de uma universidade na Califórnia,
79% foste ao chat GPT?
Pessoas... Não.
Ah, pena.
Oh, caramba, não é? Eu nem sei onde é que isso está. Isso o quê? Escreve-se no Google Chat GPT?
Sim, claramente.
É só isso? Está bem. E é preciso fazer registro?
É.
Tem que dar os meus dados pessoais?
Não, é só o e-mail e o número de telefone.
Isso é dados pessoais?
Está bem, o RGPD implica várias coisas, não é? Um e-mail e um número de telefone.
Leste as letrinhas todas que lá estavam, dos consentimentos?
Não, eu nunca li isso, eu consinto sempre e depois foda-me. Ah, já disse mais neira, porra.
Já foste.
Ai, porra não entra.
Porra não é, não. Fogo.
Não.
Só faltava.
A minha bisa dizia, merda e cagalhão não entra na confissão. Porra, está ao nível do cagalhão.
Mas eu acho que a porra é um bocado... Será por causa das manas do Brasil que tem... Que porra no Brasil tem um significado diferente?
Sim. É mais por aí, okay. É uma palavra mais feia agora,
mais ácida.
Mal vista por causa disso.
Mais amarga.
Nem sempre é ácido, nem sempre é amargo.
Quer dizer, depende da alimentação.
Exatamente, já falámos sobre isso no episódio também, já falámos várias coisas em episódios.
Acho que é melhor acabarmos o podcast no episódio número 100, porque já estamos a repetir-nos. Sei, digo.
Pois, calhar. Bem, episódio 100, fim do Hás de Cá Vir. Pronto.
Tchau, beijinho, um beijo e um queijo.
Passa de Hás de Cá Vir, já cá vieste.
Não desgosto, confesso. Segundo um estudo de uma universidade da Califórnia, 79% das pessoas que participaram nesse mesmo estudo passaram por uma situação de ghosting. Coitadinhas, isso é bastante. E 65% admitiu que também já preferiu desaparecer do que explicar à pessoa porque é que já não está interessado. Portanto, 69% sofreu, 65% fez sofrer. Portanto, houve pessoas que fizeram ghosting a várias pessoas.
Também já falaram com ele.
Aqui pelo meio, mas pronto. Mas nós, no Hás de Cá Vir, estou aqui a fazer postpone.
Postpone.
Fazer atualizações. Nós replicámos este estudo no Instagram do Hás de Cá Vir.
Super, toda a gente sabe que é metadata e isto é uma meta-análise fidedignasíssima.
Super fidedigna, até porque claro, chegámos a resultados relativamente semelhantes. Em que, quando perguntámos se as manas fizeram um ghosting a alguém, 62% disse que sim, 29% diz que não e 8% diz que não se lembra.
Ah, não se lembra. Sou eu. Não me lembro.
Exato. Ou outras que me oferecem dizem, ai, não me lembro, que eu sou uma pessoa que come muito queijo e eu não sei o que é que ando a fazer à minha vida.
Por acaso é um facto sobre mim, eu como muito queijo.
Falso. Mas e também não sabes o que andas a fazer à tua vida?
Sei, claro que sei.
Ah, pronto. Só para saber, podiam saber.
Sei bem que sou uma pessoa de sucesso. Valorizada e empoderada.
Ai, mas que bem. Alguém está-se a sentir hoje. Ele não gosta
de tudo. Ai, estou. Esta semana, eu acho... Eu não acredito em nada dessas coisas, mas eu acho que é Saturno em peixe.
Sabes que Plutão está retrógrado.
Plutão retrógrado não me interessa. Interessa-me o Saturno em peixes. Não acontecia desde 1994. E é a época kármica. É aquela época em que a gente está... É karma. Karma não é bom nem mau. Karma é aceitar que vais escolher aquilo que plantaste.
Ah, ok. É paga, portanto. Mas sabes que Plutão está retrógrado até dia 11 de outubro. Sabes o que acontece dia 12 de outubro?
Fazes anos.
Correr.
Ai, mandei para o ar e acertei, adoro.
Eu por acaso pensava que ias errar.
Viste? Não, eu, agora... a data, o 12, eu já me lembro sempre. Agora, engano muito é nos meses. Mas como disseste,
porra, 12 de outubro... Os meses é o mais fácil.
Não é, não. Para mim é horrível. Eu precisava de alguém que fosse a minha agenda do Facebook. Porque eu vou ao Facebook ver. Se não for a minha mãe dizer, dá os parabéns a não sei quem que faz anos. Eu não me lembro. Eu não consigo...
Confessa que eu esta semana dei os parabéns à outra e tu só deste porque eu mudei primeiro e tu te lembraste.
Depois, estupidamente, ela dizer que fazia anos na terça-feira. E eu pensei, vou lá os parabéns, olá amiga, parabéns. É horrível, é uma péssima característica da minha pessoa. Por qualquer pessoa que me diga, quando é que eu faço anos, eu não vou saber. É horrível.
Então, mas é a vida, é assim, não é? É o que é. A pessoa não dá, a cabeça da pessoa não dá para tudo. És um presidente, és enfermeiro, salvas vidas, estás a construir uma casa, és um podcaster de sucesso, tens um relacionamento.
Empresário.
Empresário?
Sim, eu tenho os meus negócios aí à parte.
Ai, poder.
E não envolvem drogas. Por favor. Não envolvem drogas, nem vendas de corpo. Nem de corpos.
São negócios lícitos, pelo menos.
Lícitos, preto no branco.
Pronto, menos mal. Assim aqui é preto. Não, ai meu Deus, estou a ficar nervoso já com esta história. Bem, mas. Segunda pergunta: se as manas já tinham sofrido ghosting? E 89% disseram que sim, 11% disseram que não e 0% disseram que não se lembravam.
Segundo uma mana.
Supera, porque segundo uma mana, o não me lembro não dava para escolher. Porque estava desconfigurado no telefone da mana. Portanto, aparentemente, o grande telefone é maior. Pá, só uma mana é que se queixou. Não sei se haviam mais que queriam meter, não me lembro. Portanto, quando fizemos publicações no Instagram, temos que ver que se calhar temos que encurtar um bocadinho as imagens, porque como os nossos telefones têm ecrãs maiores, aquilo depois não sincroniza com os ecrãs telefones. Pois.
Tá bem.
Pronto, portanto, olha, talvez tenha existido aqui um enviesamento, lamentamos imenso, para a próxima vamos fazer mais e melhor.
Ai, adoro, que empresário de sucesso.
Ah, vês, falar.
Pronto para uma reunião.
Eu estou aqui a treinar, que é para depois lá para o episódio ao vivo.
Vocês empatam. Já tenho
ideias,
assim.
Confesso, já tenho ideias, já comecei a escrever um Excel inteiro sobre isso.
Meu Deus, como é que a gente vai ler o Excel?
Então, vamos ao computador.
No meu computador.
Ou no meu, whatever, o que é que tem?
O meu já tem o plugin para ligar dois microfones, portanto.
Então, gravamos no teu computador e vemos os tópicos assim macro no meu.
Boa, fixe, nice. É isso. Adoro, super empresarial. Dois computadores. Tananana. Nós de fato e gravata a fazer um episódio.
Uhum. Ou só de gravata, mas nada também.
Não tenho tempo a emagrecer até ao episódio, desculpa.
Mas porquê tens que emagrecer? Tu és
porque eu não me sinto confortável no meu corpo. Eu não me revejo como uma pessoa sério? Gorda.
Não parece, é que estás aí todo nu à minha frente.
Qual é o mal? Tu queres andar literalmente andar todo nu à minha frente.
Mas eu não me estou a queixar do meu corpo.
Tu é os boxers. Tu não te estás a queixar do teu corpo neste episódio. Tá? Porque assim desligas o microfone, estou gorda que tem uma porca! É verdade!
Não és nada!
Não és nada bom amigo, és verdade, queres que eu te minta? Estás magro.
Tu és estúpido, tu és má pessoa. Não posso confiar em ti.
Fiquei extremamente agradado com o teu peitoral, realmente está duro e grande.
Gostaste?
Gostei imenso.
Estou a treinar um bocadinho.
Acho muito bem, porque está muito fixe. Ver.
Quero levar transparências para o episódio ao vivo.
Estás a ficar o homem que eu imaginei que tu serias quando te vi a primeira vez.
Tão querido. Naquela pizzaria. Vamos comer para engordar. Yes. Bem, ghosting, Francisco. Ghosting, faço. Ghosting. Tens aí coisas para fazer, para ler?
Bem, fala. Coisas para ler. Então vá. O porquê do ghost? Não é? É fácil entender. As pessoas...
Claro que é.
Eu não vou ler esta palavra. Mas as pessoas, no geral... Tendencialmente não gostam de magoar as outras. No geral, há algumas que são só filhas daquela. Eu não posso ter as neiras, que eu já disse uma. Já estou a gastar a minha quarta parte das neiras.
Pode dizer que é o Diogo, que as pessoas percebem.
Tendencialmente as pessoas não gostam de se magoar umas às outras. Mas acaba por ser irónico, não é? Porque a tentativa de não magoar e não dizer algo na frontalidade e dizer, olha, não tenho interesse ou tenho outra pessoa que me desperta mais interesse ou qualquer coisa, simplesmente acabam por fugir. E é quase ambíguo este sentimento. Não querer magoar a outra pessoa, mas também de fuga ao próprio conflito. Porque a pessoa não se valida no direito de dizer eu não estou com interesse ou tenho mais interesse noutra pessoa, porque é livre de o fazer. Mas ao mesmo tempo a pessoa não tem essa autoconfiança e não valida essa capacidade e esse direito que tem, e então foge ao conflito. Se eu não disser nada, não tenho que confrontar esta situação. Portanto, não é só a benevolência, não é? Não é, é aqui uma questão de duas partes, um bocado de egoísmo. Para não confrontar.
Achas que é egoísmo, não é?
É, eu acho que sim, é um bocadinho. É esta fuga ao conflito, e não é no direito de não ter que se justificar, é no medo de ter que se justificar ou de mostrar pelo menos a verdade da sua opinião. As pessoas não se querem validar nesta parte da frontalidade, porque a frontalidade nem sempre é bem vista. Mas eu só deixo aqui uma nota, não é o que se diz, é como se diz. E muitas das pessoas baralham um bocadinho estas duas partes do mesmo discurso, não é? Porque é super
bastante importante.
É super válido. Eu não estou com ninguém. Falo com várias pessoas, não tenho nenhum contrato de exclusividade com ninguém. Posso falar com várias pessoas. Se há uma pessoa que se claramente destaca no meu nível de interesse, eu vou começar a canalizar a minha atenção para aquela pessoa. Não vou estar a perder tempo, entre aspas, não é perder tempo, mas não vou estar a alimentar outra situação com outra pessoa no mesmo nível de, pelo menos, meta ou interesse, de objetivo, não é? Não é de interesse, porque interesse, dizer isto de não vou canalizar o meu interesse todo para uma pessoa e cagar nas outras é um bocado também estúpido, porque ninguém deve fazer isso. As pessoas são válidas e existem, portanto não é
magoar gratuitamente. Não podes apostar as fichas todas na mesma casa.
Não é, lá está, porque não é magoar gratuitamente, não é de, olha, tu és fixe, mas aquele é melhor, portanto vou cagar em ti e não vou falar mais. Não é isto, é simplesmente ser frontal e dizer, neste momento a minha intenção era X, contigo não senti tanto que X ia resultar como com a pessoa B.
Mas isto devem dizer,
é válido.
Isto é,
não têm que dizer, mas tinham que ter uma conversa frontal de, olha, simplesmente não tenho interesse, ponto. Ou o caminho que eu queria levar, ou o objetivo final de termos conversas sem ser a amizade, não faz sentido.
Ok.
Percebes?
Ok, percebo.
Porque uma pessoa que fala com várias e que dá ghost, das duas uma, ou queria saltar para a espinha, ou queria uma relação séria, não era amizade. Porque amizade tu não dás ghost, tá, amigos, tu não desapareces de um dia para o outro se não tiveres o rabo preso.
É verdade, mas também achas que é fácil uma pessoa com quem tu tens estado a falar, depois começam com mensagens de bom dia, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, vou almoçar com os meus colegas, e começam a criar essa interação, não é? Essa rotina, por assim dizer. E em determinado momento tu deixas de ter esse interesse pela pessoa, porque estás ali a criar uma rotina e tu sabes à partida qual é o interesse que vem dali. E tu deixas de ter esse interesse. Tu dizes à pessoa, olha, o meu interesse por ti mudou, vamos ficar amigos, tens facilidade em fazer isso? Ou tendes a fugir um bocado com o rabo à seringa e simplesmente deixes ir cada vez cortando menos ou desaparecer mesmo totalmente?
Não, eu...
É porque assim, nós não... Ninguém deve nada à outra pessoa, não é? Até que seja assumido algo, mas pelo menos o respeito de dizer, olha, eu mando mensagem todos os dias e de repente deixo-te mandar, é estranho, quer dizer, um bocadinho falta de respeito.
Olha, a última vez que isso me aconteceu... Foi há relativamente pouco tempo, por assim dizer, não é? Dado que eu estou com o meu sapo já há 6 meses, quando digo relativamente há pouco tempo, é muito antes de estar com ele. Mas para mim tudo é há menos de 2 anos, que é o tempo que eu tenho de Covid. É a nova escala temporal. Mas a última vez que isso aconteceu, houve uma conversa frontal de, ok, partimos só para a amizade porque não há interesse nenhuma das partes em que isto seja algo mais. E as coisas acabaram por ir esfriando. Ok, não mandas mensagens todos os dias, acabas por mandar só de dois em dois, acabas por mandar de dois, três em três, e as coisas vão esfriando e as pessoas acabam por separar. Hoje em dia, se calhar, já não falo com essa pessoa sequer. Mas houve uma conversa.
Hoje em dia já não.
Não.
Já não tens contato com essa pessoa.
Não, mas houve uma conversa em que se mostrou a disponibilidade dos dois e o interesse final que mudou, não é? E ao mudar
mas
isso.
Mas foi dos dois. Foi os dois tiveram uma mudança. Sim, pois. Exatamente. A questão aqui do ghosting, o que me dá a entender é que uma das pessoas decide que já não tem interesse e nem sequer fala com a outra, não é?
Pois,
no vosso
exatamente.
Caso, vocês...
Não, mas a pessoa tu perguntaste-me o que é que eu faria, o que é que eu fiz, o que é que eu fazia, não é? Eu disse que aconteceu isto, foi um exemplo prático do que acontece. E normalmente é assim que eu leio, tipo, eu não fujo, eu sou uma pessoa que tendencialmente foge a conflitos, desde que saiba que não há ganho nenhum, para nenhuma das partes, nesse conflito. Agora, se for uma situação qualquer da vida... Exatamente, se for uma situação qualquer em que tem que se confrontar e tem que haver... uma conversa sobre seja que tema for, eu tenho que a ter, não é? Neste momento, e agora estamos a passar um bocado do tema disto tudo, não é? Mas sou presidente de uma associação, se eu vou fugir de tudo o que for conflitos, eu acabo por não resolver nada. Não estou lá a fazer nada a não ser dar um nome. Portanto, eu neste momento não fujo aos conflitos. Agora, tenho que ver que guerras é que valem a pena serem lutadas ou não. Há guerras que não valem a pena, há guerras que é assim, deixa andar, caguei. E há outras que, ok, agora vem cá e falamos aqui, marcamos uma reunião e falamos. E é isso que acontece. E eu faço muito bem esta gestão do que é que vale a pena ter conflitos e em que é que vale investir energia pessoal. Acho que já tenho uma idade certa para perceber onde é que posso pôr a minha energia e onde é que não vale a pena sequer gastar latim, literalmente, quando no fim não vais ter nada. Despremes o sumo e não sai nada.
Eu acho que, infelizmente, cada vez mais o ghosting é praticado porque acaba por ser quase entendido como é o normal de acontecer. Sabes? Eu acho que a pessoa, quando passa por isto uma vez, passa por isto a segunda vez, passa por isto a terceira...
Começa a fazer ela também.
Acaba ela também por fazer.
É uma bola de neve,
e às vezes até de forma inconsciente, não é? E acaba por não pensar que hoje eu não preciso daquela pessoa, hoje eu não tenho interesse em estar com aquela pessoa, mas mais tarde... Não sabes as voltas que o mundo vai dar.
Mas é assim que se fazem construções sociais, não é?
Aparece outra vez na tua vida.
Mas isto é assim que se fazem construções sociais de todos os comportamentos que hoje vês como certos ou errados. Foi sempre com base nisto do aquela pessoa fez e não teve consequências, eu vou fazer. Não é? Quase anarquicamente foi assim que se começou a criar regras e depois se instaurou realmente o que é que são políticas e o que é que são leis e regras sociais de como conviver. Não é? Porque se o vizinho come com talheres e eu sou um animal que vive numa gruta e como com as mãos e depois
algum se vai adaptar ao
um
outro,
deles,
não é?
Exatamente, um deles vai se adaptar. Se eu vejo que ele come e o vizinho que está ao lado dele também já come com talheres e o terceiro já come com talheres, eu percebo que eu estou mal dentro da maioria. E é isto que acontece com comportamentos deste género, que são normalizados.
Às vezes não achar... Às vezes até podes não achar que estás mal, mas acabas por ir atrás da maré.
Da manada, exatamente.
Da manada.
Isto lembra-me aquela experiência dos macacos, literalmente, não é? Tinhas seis macacos numa sala, com uma banana pendurada no meio da sala. Sempre que um dos macacos tentou chegar à banana, eles levavam todos, ao mesmo tempo, um banho de água fria. E foram fazendo isto cada vez que eles tentavam, até que eles deixaram de tentar, não eram burros, não é? Ninguém queria levar banhos de água fria, é desconfortável. Quando chegamos a este ponto de equilíbrio em que nenhum macaco tentava chegar à banana porque sabia o que é que acontecia, foram trocando os macacos. Quando tu trocas o primeiro macaco desse grupo de seis por um novo, um macaco novo que não sabe de nada, o que é que vê? Vê a banana e vai tentar atacá-la. Vai agarrar a banana. Quando vai tentar agarrar a banana, o que é que os outros macacos fizeram? Encher de porrada nele. Não o deixaram chegar à banana. Continuas a fazer isto e vais trocando sequencialmente os macacos todos e chegas ao ponto em que tens 6 macacos novos no grupo, desde o primeiro que trocaste até ao último, não é? São 6 macacos novos, que nenhum deles chega à banana porque sabe que não pode chegar à banana, mas não sabem uma questão, não sabem o porquê. Nenhum deles experienciou o levar com um banho de água fria. Mas o primeiro, como levou ao tentar chegar, não tentou mais. E assim foi passando a mensagem até estarem 6 macacos numa sala, uma banana no teto e nenhum deles a tentar chegar lá sem saber porquê.
ele não passou simplesmente a mensagem, ele deve ter levado como dos outros macacos.
Foram levando, não é? Até então, que nenhum deles tentou.
Ele não percebeu por sua grande obra e recriação, não é? Ele não chegou lá sozinho, ele teve-se que levar na tromba para não, perceber isso. Essas experiências
são ridículas. Tu vais trocando, escuta, tu tens que fazer o encadeamento da ideia. Tu tens 6 macacos, trocas um.
Eu percebi, Francisco. Né? Trocas um segundo. Eu acho que a experiência é estúpida, acho que não faz sentido nenhum. Quem é que dá poder ao ser humano de agarrar animais e fazer esse tipo de experiências com eles? Acho que é parvo. Entendo, entendo a metodologia, entendo qual é o interesse da experiência, acho estúpido. Mas eu percebo o teu raciocínio, acho que adapta-se perfeitamente.
É uma explicação do que é que se passa aqui, não é? Tu começas a normalizar padrões e a normalizar atitudes que nem sequer as compreendes ou concordas. Mas como tu dá a volta, tu fazes essa pressão, e não deixa de ser isto, pressão social...
É quando alguém chega novo a uma área de um trabalho, um serviço, uma coisa qualquer, e diz, mas porquê é que se faz assim? E todos olham e dizem, ah, sempre fizemos.
Exatamente. Mas lá está, é a mesma experiência dos macacos. Feita assim. Por seres humanos e falada na língua.
Mas qual é que é o problema do ghosting? Então, em primeiro lugar, malta, deixamos outra pessoa num estado de incerteza, num limbo, em que a pessoa não sabe se nós estamos apenas ocupados e vamos acabar por aparecer ou não, reaparecer, por assim dizer, ou se a relação já deu o que tinha a dar e que ambos podem passar para a próxima fase ou para outras relações, a pessoa fica ali perdida. E depois o ghosting acaba por impedir que nós lidemos diretamente com algo que é essencial para o nosso envolvimento pessoal, que é claramente deficitário para muitos gays. Hello.
Hello.
Que é a rejeição. Portanto, nós precisamos de crescer, porque nós, independentemente da orientação sexual, todos nós já sofremos rejeição em algum momento da nossa vida, tudo bem, das mais variadas formas, mas poucos de nós fomos realmente assinados a lidar com a rejeição de uma forma dita natural, porque, espantem-se, a rejeição faz parte da vida e nós vamos estar sempre sujeitos a ela nos mais variados espectros da nossa vida. E para nós gays, eu acho... que pode ser ainda pior. Gays ou a comunidade LGBT, que é IA mais no... como um todo. Porque, eu, pelo menos falando por mim, se calhar tu não tens uma experiência assim tão parecida com a minha quanto isso, mas eu...
Mas sou empático.
Mas és empático, ao contrário de mim. Portanto, estamos bem distribuídos. Eu tive o problema, tu és empático. Se fosse ao contrário, não é?
Estávamos
não,
mal.
Estávamos mal. Que é pelo facto de eu ter sofrido rejeição por parte de colegas, de familiares e etc., pelo facto de ser homossexual, já lido mal com a rejeição e tenho algum receio de ser muito, sofrer novamente rejeição. E então, muitas vezes, o que acabo por fazer é... Eu próprio acabo por rejeitar outras pessoas e não tenho uma conversa que se calhar deveria existir com medo de sofrer essa rejeição. Fiz-me entender?
Claramente.
Então, dou-te froscos. Fujo, tipo, tchau, desapareci. E assim não tenho que passar por isto, fica na mão da outra pessoa. Portanto, eu é que deixo a outra pessoa no limbo e sem saber em que ponto é que nós estamos.
E que vais deixar traumas, por assim dizer, não é? Vais deixar a pessoa debilitada emocionalmente.
Insegura.
Uhum. Porque não há uma conversa, a pessoa chega... E eu falo por aquilo que eu sentia na altura quando levava ghosts e pensava sobre isto. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz errado? É privar, literalmente, a pessoa até de capacidade de melhoria. Porque se tu tens uma avaliação negativa, em algum ponto, em qualquer coisa da tua vida, e não te dão uma justificação, tu nunca vais melhorar. Não é?
É verdade. Mas,
portanto,
por outro lado,
socialmente, se és estúpido, tu não estás a dar sequer a oportunidade à pessoa de ser uma pessoa melhor. Porque não tens interesse. Sim, senhora, mas o porquê de não teres interesse? A pessoa pode melhorar. Não é melhorar para aquela pessoa específica, mas melhorar como ser humano. Não é?
Mas o que é que te dá? Imagina, nós estamos a falar há 2-3 meses. Falamos, estamos bem, já fomos beber 2 ou 3 copos, já fomos jantar e tal, estamos ali a conhecer-nos. E eu reparo em alguma coisa em ti, 1-2 coisas que eu não gosto. Quem sou eu para te dizer a ti que isto ou aquilo é mau e que deverias mudar? Que legitimidade
não
é
mudar,
é que eu tenho?
Não é legitimidade de... É... Eu não concordo. E vais dar à pessoa... espaço e tempo para ela pensar sobre isso. Nós andamos há 3 meses a falar. Temos dates e vamos jantar fora. Nesse jantar, tu cospes para o chão. Para ti é uma coisa super normal, ou metes o dedo no nariz e fungas para o chão, como aquele que a gente vê, como a gente vê na rua o outro a fazer.
Ai, que horror.
Que para ti é encarado como uma situação completamente normal e socialmente aceite.
Uhum.
Das duas, uma, ou dou-te ghost automaticamente porque é nojento, ou explico-te, uhum, olha, Diogo, isso não é muito higiênico, não é muito fixe. Há esta questão, há aquela questão, há a questão de estares em público. Há vários tipos de comportamento que nos dizem que isso é errado. E várias regras sociais, okay, que dizem que isso é errado. Se eu não te disser, tu vais ser o bronco, vais passar a vida toda a cuspir para o chão e que vais passar por 10 encontros com 10 pessoas diferentes em que nenhuma delas te vai dar este feedback e tu nunca vais saber que estás errado. Eu acho que, no mínimo, no limite do respeito, tu mereces, uhum, receber este feedback, nem que seja para tu pensares em casa.
Mesmo que depois não mudes, não é?
Mesmo que depois não mudes, mas tens o direito a saber que, nesse ponto, podes mudar para melhorar. E não é enquadrar-te, okay, dentro do socialmente correto. É simplesmente aprender alguma regra básica de como estar em sociedade.
Ou pelo menos pensar sobre ela, não é?
Desenvolver o teu sentido crítico e autocrítico, que é o que falta a muita gente hoje em dia. É uma capacidade de olhares para ti próprio e perceberes o que é que fazes errado. E isto estuda-se na escola de enfermagem. E isto é chamado de técnica de espelhamento. E é uma maneira...
Será que se estuda na escola de medicina?
Não sei. Mas os meus lindos amigos não... podem responder-te. Que eu amo médicos de paixão. Não sei se eles têm essas aulas. Mas isto é explicado como a técnica de espelhamento. E vamos partir do pressuposto que a maioria das pessoas que nos está a ouvir é boa pessoa. Tu, como boa pessoa, e isto dá para extrapolar para qualquer ponto da tua vida. Vamos falar, por exemplo, da tua vida profissional. Tu és bom profissional. Sim. Na tua perspectiva.
Correto.
Não vais fazer nada que seja visto para a empresa como um mau comportamento ou uma má performance no trabalho.
Ok, correto, sim.
Portanto, tudo aquilo que tu fazes, estás a agir em conformidade com os valores que acreditas serem os corretos para a empresa e fazes todas as tuas funções de acordo com isso, com a boa conduta.
Correto.
Se ninguém chegar à tua frente e disser, Diogo, estás a mandar o papel A para o lixo B, quando devia ser para o lixo C, e se ninguém se chegar à tua frente e disser isto, tu nunca vais ter essa noção, porque tu tens em ti o bom valor que é no lixo B.
Mas tu achas que as pessoas, de uma forma geral, têm essa... Eu concordo contigo, só estou aqui a levantar questões para pensarmos sobre o tema. Achas, de uma forma geral, as pessoas estão abertas a ouvir sugestões ou críticas construtivas de outras pessoas com quem andam a falar há meia dúzia de semanas ou dias?
Cada vez menos, porque isto é uma bola de neve de comportamentos padronizados e em massa que se estão a perder esses tipos de valor. Tu hoje em dia fazes qualquer coisa e tens medo de falar.
Uhum, é verdade.
Porque vais ser assassinado.
Uma das... Olha, a gente hoje em dia tem opinião aqui, sobre tudo.
Vou deixar aqui no episódio uma reclamação a toda a gente que fizer TikToks e mandá-los literalmente à merda, mesmo não podendo dizer as neiras.
Uhum.
Um dos TikToks que mais mandou a aparecer nos últimos tempos era aquela porcaria estúpida de pessoas a dizer isto é preconceito, fui expulso do Lidl porque disse à segurança para me fazer um bro e acaba o TikTok. Isto não é estúpido, não é desvalorizar a palavra preconceito e desvalorizar o próprio preconceito com estupidez e com brincadeira que depois vai ser visto socialmente como parvoíce. Quando andam pessoas da comunidade, mas é quando andam pessoas da comunidade a lutar contra o preconceito real, a tentar instruir as pessoas, a tentar desconstruir esses próprios preconceitos e a mostrar conhecimento e a doutrinar pessoas para acabar com ele, não é desvalorizar as situações ao ponto ridículo de fazer 30 uma linha de TikToks só para ter um like.
Mas a ideia é só dizerem isso. Mas
dizem como? As maiores estupidezes e as maiores barbaridades que tu podes pensar. Só estupidez. Só começam sempre com esta pequena frase do isto é preconceito. Fui expulso do supermercado porque estive a cagar na secção dos enchidos. É que depois inventam coisas estúpidas quando realmente há pessoas que sofrem preconceito, tentam usar as redes sociais para serem visíveis e para terem ajuda, uhum, de alguém que lute por eles. E vêm-se desvalorizadas desta forma. É o poder, é o poder que a sociedade hoje tem e as redes sociais nos trazem, este flagelo, que é a normalização de comportamentos estúpidos em prevalência a comportamentos que deviam ser promovidos, não é?
E qual é que é a
questão? Que está ao mesmo nível deste ghosting.
Existir um controle das redes sociais? Existir um controle do que é publicado na internet?
Tu não podes controlar a liberdade do próximo. Uhum. Tens que investir em quê? Em educação. Eu não sou a favor da castração. A liberdade de expressão existe, tem que ser fomentada com sentido crítico. De, ok, esta pessoa tem comportamentos estúpidos. Literalmente nas redes sociais. Vamos educá-la.
Vamos dizer que ela tem comportamentos estúpidos.
Vamos educá-la.
Ela tem que querer ser educada. Essa é a questão. A pessoa tem que querer ser educada, não é?
Façam ações de formação. Façam ações de formação nas escolas, no dia-a-dia. Não sei como é que funciona nos outros concelhos do país. Mas no concelho de Torres nós temos o programa de Mais Saúde. Uhum. Em que este tipo de situações são abordadas por várias equipas e não estou a defender agora, nem estou a falar em nome da IPA, estou a falar em termos do concelho. Se queres fazer uma ação de formação às crianças sobre bullying, quem melhor para chamar do que a própria GNR para começar a falar sobre bullying, para falar sobre o que é violência nas escolas, para falar sobre comportamentos de risco e discriminação? A Câmara de Torres instaura este programa de Mais Saúde, a polícia do concelho disponibilizou-se e as escolas inscrevem-se mediante as problemáticas que têm, chegam ao site da Câmara e inscrevem-se. Os meus miúdos, porque são os professores que têm que ter atenção a isto, não são as crianças. Mas se o professor nota que há comportamentos abusivos de bullying porque uma criança é gorda, porque uma criança é ruiva, porque uma criança é loira, porque uma criança é magra demais, e um professor nota isto, a função dele é educar as crianças, criar conteúdos nas crianças. Conteúdos esses que não são só académicos, que são sociais, morais e culturais. É para isso que serve a escola.
Desculpa.
Tu passas 8 horas da tua vida em criança, por dia, na escola. Os pais têm um poder importante na educação. A segunda posição de manifestar este de partilhar estes comportamentos é na escola. Entre pares, que é o mais fidedigno e mais real, é a partilha de experiências em pares.
Em termos práticos e logísticos, sim, porque é onde as crianças passam muito tempo, porém, os conteúdos programáticos que os professores têm que dar já são tantos, as turmas são tão grandes, não se pode pedir ainda aos professores que deem educação às criancinhas, não é?
Não é
educação. São mal educadas.
Não é educação.
Claro que, espera, só terminar, que se os professores virem que existem situações que efetivamente podem levar a problemáticas maiores, pessoas, crianças que estejam a fazer bullying a outras, crianças que estejam a sofrer o próprio bullying, crianças que sejam maltratadas em casa, etc, 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 deverão alertar quem direito para esses factos. Agora, não podemos colocar o ónus nos professores. Os professores é um trabalho.
Sim, mas o trabalho deles também, mas é educar, não é só profissionalmente e academicamente.
Têm que levantar as crianças, se existir algum problema, têm que dentro da sala de aula instaurar as regras necessárias dentro de uma sala de aula, sim, mas acho que não deverá ser mais que isso, porque há pais que deixam as criancinhas na escola, e estamos a afastar-nos do tema, mas nós já lá voltamos, manas. Há pais que deixam as criancinhas na escola como se fosse um armazém. Toma, ficas aqui, ou no ATL, ou nas atividades pós-curriculares, etc, ou seja o que for, e vão sair, vão trabalhar, porque também têm que trabalhar, é um facto, a vida é assim, e cada vez mais nós passamos mais tempo no trabalho, e deixam o ónus da educação às crianças a cargo dos professores, ou dos auxiliares de ação educativa, etc, etc. Mas depois, se há professores mais rígidos, ou se há funcionários de escolas que são mais rígidos e chamam as crianças à atenção, depois foi preciso, há os pais que vão lá e dão na tromba aos professores.
Eu só te quero fazer duas perguntas neste aspecto. Para que é que serve o estudo do MEI nas crianças até ao 4º ano e a formação cívica do 5º ao 12º?
Daquilo que eu
não
sei...
estamos a falar de regras de boa educação, não estamos a falar que as criancinhas têm que dizer bom dia quando passam por pessoas na rua. Estamos a falar de construções sociais e aceites pela maioria como sendo o padrão para a normalidade. Os princípios da aceitação, da diferença, os princípios das regras legais do país.
Pronto.
Esse tipo de ensinos têm que ser passados nessa altura.
O estudo do meio é os outros, não é? Não é a língua portuguesa, não é a matemática, é os outros. É ali falar dos rios, era falar dos dias da semana, por isso que eu me lembro do...
Então, das construções legais do país, não. Do que é que te leva, o que é uma democracia, não. O que leva à democracia, o que leva à liberdade de expressão.
Não dava isso em estudo do meio, pelo menos não dava, só se for agora.
Eu dei.
Eu nunca dei nada disso em estudo do meio.
Ah, eu dei.
De todo. Mas se calhar... Agora, educação cívica. Na altura, o que eu dei, nós falámos de termos como o aborto, como é que se fazia, leis associadas, tabagismo, etc, etc. Era o que se falava atualmente.
Então, há uma cadeira para isso, então.
Pronto, há uma cadeira para isso. Mas é aí. Oh, Francisco, mas é aí. Mas isso não é educar as crianças. É explicar-lhes como é que funciona uma sociedade. Ou como uma sociedade deveria funcionar, por assim dizer.
Então, estás a instruí-las.
Mas são conteúdos programáticos.
Mas estás a educá-las. Isso é educação. A educação não tem que ser só em casa, nem é só a responsabilidade dos pais, nem é só a responsabilidade dos professores. A responsabilidade da educação cívica é de toda a gente, é de um grupo. Por isso é que funciona. Por isso é que nós desenvolvemos o raciocínio lógico, raciocínio esse que nos permite falar e partilhar conhecimento. Por isso é que não vivemos todos em cavernas a fazer fogo com pedras. Não é? É esta partilha de conhecimento e de educação em grupo que faz com que as coisas resultem. Se tu tens uma turma, mas tu tens uma turma com um bully e os outros 30 alunos que eu sei, e não estou a criticar minimamente os professores neste episódio, eu sei que há dificuldades na educação, os programas são extensos, eles não têm tempo sequer para dar os conteúdos deles, quanto mais o resto. Mas há que estarem despertos para este tipo de situações e pelo menos tentarem ao máximo de enviesar este tipo de comportamentos para onde direito. E há tempos programáticos para isto.
E há de ter ferramentas para isso, até porque os professores têm cadeiras de pedagogia, etc. E devem ter ferramentas que a maioria dos pais não têm em casa. Mas o que eu estou a dizer é, aquilo que tu estavas a dizer ao início é que parecia que estavas a delegar nos professores essa principal função. E não, eles não têm, eles não são os principais educadores das crianças, ok? Não deverão ser eles. Porque eles têm as crianças deles para educar em casa também.
Sim, claro. Alguns, mas eu não estou a dizer que é a principal função. Eu estou a dizer é que uma das funções da escola é aprenderes a estar em grupo. A saber viver em comunidade, tu aprendes na escola. Aprendes a partilhar, aprendes aqueles bons valores. Tu começas com esse tipo de comportamentos ao longo da escolaridade. Portanto, quando chegas ao 12º...
Eu acho que deves ir para a escola já com essas capacidades.
Claramente, mas cada vez mais cedo as crianças vão para as escolas, vão para o jardim de infância com 2 anos ou com 1 ano. Portanto, há aqui uma cota parte de responsabilidade, ou pelo menos uma responsabilidade mútua entre professores e pais, que tem que ser um trabalho em conjunto. É, olha, lá em casa a criança dorme a sesta às 3h30 e está educada para dormir a sesta às 3h30. O professor, se acha 2 da tarde vai mandar a criança para a sesta no jardim de infância e sabe que vai correr mal. Tem que haver alguma disponibilidade e alguma flexibilidade para conjugar os valores que são dados em casa com os da escola. Que, teoricamente...
Na escola vai ter 20 crianças e não pode estar a mandá-las dormir cada uma num horário diferente.
Não, eu sei, mas teoricamente...
Mas estamos a fugir muito do tema, mas...
Estamos a falar do que é que são comportamentos padronizados e o que é que o Ghost em Bola de Neve leva a que se eu levo com o Ghost, eu a seguir vou fazê-lo. E é este o tema do episódio. Mas a verdade é que isto acontece, não é? É um caso quase explícito de como é que o meu comportamento vai afetar o comportamento do meu par a seguir, não é? E acho que é isto que temos que pensar e começar a quebrar bolas de neve que andamos a acartar com elas às costas, que vai fazer com que a comunidade cada vez leve com mais preconceito em vez de menos, e que esta seja uma guerra interminável, porque nós somos tóxicos para nós próprios. Já falámos sobre isto em milhões de episódios e acho que é para isso que este podcast também existe um bocadinho. Estamos um bocado a partilhar desta responsabilidade e educar as pessoas que nos ouvem. Portanto, todos os comportamentos que temos diariamente e com todas as pessoas que lidamos diariamente, somos um veículo de informação e um receptáculo dessa própria informação. Portanto, não fugimos assim tanto do tema. O ghost acontece porque nós o permitimos e porque nós o permutamos,
porque, assim,
ou...
na realidade, duas pessoas não encaixarem uma com a outra é perfeitamente normal, não é? O que pode ser negativo é a forma como a ruptura acontece entre as pessoas, e é isso que deixa marcas. Eu não vou ficar magoado contigo porque tu, olha, pá, tu gostas de
ananás na pizza.
Ananás da pizza, e eu não gosto de ananás da pizza. Pronto, diz, olha, eu gosto de ananás da pizza por isto, isto e isto. Não funciona, segue o teu caminho, sigo o meu. Tanã! Não é difícil. Mas fazemos.
Não. Porquê? Porque temos medo e fugimos.
Somos tóxicos e já levámos com muitos traumas.
Fugimos e depois vamos ao aniversário de um amigo qualquer e a pessoa que eu dei gocinho a semana passada está lá. Oba! E depois fica o ambiente da faga.
Exatamente.
É, fodido.
E agora dizias, não confirmo nem desminto que isso já me aconteceu.
Talvez eu tenha acontecido meia dúzia de vezes. Mas, mas acaba estas. O ghosting acaba muitas vezes por provocar nas pessoas, principalmente as pessoas que são vítima de ghosting, um sentimento de não sou suficiente, o que é que se passou, autoestima em baixo. Depois nós já sofremos muitas vezes, pelo menos a comunidade LGBT e o resto das pessoas também, vá, para assim dizer. Rejeição ao longo da nossa vida, enquanto chegamos à fase adolescente e continuamos a sofrer rejeição, e chegamos à idade adulta e voltamos a sofrer rejeição, e estamos num. E não, parece que nunca conseguimos amadurecer emocionalmente o suficiente para percebermos, ah, o problema é que se calhar não sou eu, o problema é da pessoa que é estúpida e também te confunde.
Exatamente. E agora o que é que isso acontece? Quanto mais lidas com isso, tens dois destinos. Ou entras em depressão profunda, ou aprendes a lidar com isso e começas a desenvolver medidas de coping para perceber que o problema não está em ti e está nos outros.
Ou então começas a fazer exatamente a mesma coisa.
E vingas.
Porque lá está, porque naquilo que estavas a dizer, nós adaptamos o nosso comportamento àquilo que conhecemos e que encontramos à nossa volta. E o que
comportamento gera comportamento.
Ora, aí está. Forma mais respeitosa de terminar com aquele date com quem andas a dar umas voltas. Segundo também um estudo da mesma Universidade da Califórnia, 58% das pessoas inquiridas disseram que para um relacionamento em que já se deram 3 encontros, basta a pessoa simplesmente dizer que está a terminar. Isto é, basta comunicar que já não se quer, que já não quer continuar com a fase de conhecer a outra pessoa. 42% indicam que gostariam de receber uma justificação por parte da pessoa que está a terminar. E destes 42%, 80% dizem que querem uma justificação honesta por parte da pessoa que está a terminar.
Pronto, pessoas honestas, frontais, que gostam de resolver os problemas e perceber. Não faz
Será
sentido
que querem mesmo?
Porquê? Claro que sim. Será não faz que sentido mesmo? Porquê? Há algum problema ou simplesmente não encaixa? Porque há coisas que simplesmente não têm explicação. Não encaixa. Ponto.
Yeah, não, tô,
não, não sentes tá, a vibe. Não, tá. não sentes não a vibe. Tá,
não. Uhum.
Mas não magoa ninguém, nem rouba nenhum pedaço de, sei lá, de ser humano, dizer, olha, simplesmente não encaixa, simplesmente não sinto a cena.
Não estamos
Qual
na
é
mesma
o mal?
Onda.
Exatamente. Não deixaria a outra pessoa a pensar o que é que eu fiz de errado ou o que é que eu tenho de problema. Não tenho problema nenhum, simplesmente não encaixou.
A pessoa não tem mesmo nada. Ou não encaixou, ou realmente a pessoa voltou com o ex, ou a pessoa decidiu, optou por uma terceira pessoa.
Ponto.
E a pessoa que é alvo de ghosting, não se passa nada com ela, está tudo super bem, é uma pessoa perfeitamente normal e equilibrada, só que pronto.
Acho que é um direito e um dever dentro da medida do respeito. Não tens que justificar, mas só mostras o teu próprio valor como ser humano, de seres frontal, e a outra pessoa não leva com a tua bagagem emocional e não entra num estado depressivo de não aceitação dela própria por não saber o que é que se passa. E não se vai fechar para futuros relacionamentos. A pessoa vai com mais confiança, perceber que não tem problema nenhum, simplesmente não fez o clique. E acho que era assim que até chamávamos na nossa altura de adolescentes. Olha, não faz clique. Não é? Porque isso é permitido. Acho que é só estúpido andarmos aqui a prolongar situações desagradáveis para todos. Não é? Porque depois, quem deu o ghost, pode acontecer uma situação dessas, de encontrar a pessoa na rua, vai se sentir incomodada, pode até estragar uma noite que tinha tudo para ser bué da fixe, pode ficar estragada simplesmente porque se cruzou com essa pessoa na rua
e
levou uma boca, porque a pessoa pode ser frontal e dizer, olha, vai à merda.
E pior, porque podes mudar de emprego e quando chegas a um emprego novo, a pessoa é teu chefe ou algo do género.
Ou algo do género.
Bem, pior.
Ninguém perde nada por dar uma justificação honesta e válida. É, não tem que dizer que está com A, B ou C ou que comeu D, E, F. Simplesmente tem que dizer, olha, não estou mais interessado. Às vezes basta isto. Não estou, olha, simplesmente não sinto que tenha pernas para andar. Não há problema nenhum contigo, não há problema nenhum comigo. Simplesmente não bate. Não bate certo, não me desperta mais interesse do que aquilo que despertou até agora. Se, portanto, estou no meu direito de não ter que me envolver ou ter que continuar uma relação. Seja ela que tipo de relação for, de tomar cafés, de mandar mensagens todos os dias. Concordo. Porque há pessoas que não fazem sentido, não é? Há pessoas para quem não faz sentido mandar mensagem de hora a hora e há pessoas que têm esse tipo de necessidades.
Yeah. Concordo contigo, porém é difícil pôr em prática. Mas como é difícil pôr em prática, nós trazemos aqui um pequeno manual para as manas, porque nós queremos que vocês se tornem pessoas melhores. Nós próprios vamos começar a tentar a implementar este manual, que é como terminar com aquele date
melhor.
Uma pessoa tenta, às vezes consegue. Aparentemente existem regras sociais que ditam este tipo de situações, portanto terminar com outra pessoa. Basicamente, deve-se terminar uma relação da mesma forma com a qual a relação se está a desenrolar. Se as pessoas se viram várias vezes pessoalmente, o ideal é terminar ao vivo ou, da pior das situações, por chamada telefónica. Mas se a relação desenvolveu-se maioritariamente por via...
Tô! Diogo! Tô. Oi, olha! Ah. É só para dizer que não te quer ver mais à frente. Beijinho, tchau!
Chupa uma peixota! Peixota não é mais asneira.
Peixota não é asneira, é só nojenta a palavra.
Não. Mas se a relação desenvolveu-se maioritariamente por via digital, é aceitável terminar também por essa mesma via.
Vou-te já mandar uma mensagem, porque nós conhecemos pelo Instagram.
Tling, tling, tling. Mas as regras sociais dizem que não devem ser utilizadas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram.
Oh, por amor de Deus.
Já, tramou. Deve ser utilizado o WhatsApp, porque normalmente é a app utilizada para conversas mais pessoais e importantes, demonstrando assim maior respeito pela pessoa que está a ser despachada. E despachada foi eu que escrevi, o que também não revela muito respeito. Mas pronto.
Exato. É do género, olha, diz-me, olha, é do telefone. Tô! Olha, diz-me só qual é o teu número de calças. 41, está bem, olha, vou ao Decathlon comprar-te um par de patins. Tchau, beijinhos. É que a vida dá muitas voltas, não é? Pode não ser só no emprego ou na vida profissional que as pessoas se voltam a encontrar, ou na vida social dos amigos. Pode não fazer clique naquela altura e passar 10 anos as pessoas voltarem a se encontrar e fazer clique naquela altura.
As pessoas procuram coisas diferentes, as pessoas pensam de forma diferente, as pessoas estão diferentes, não é? As pessoas evoluem.
As pessoas evoluem, crescem.
E portanto às vezes...
é quase um contrassenso. Nós dissemos há vários episódios atrás para não deixar ninguém na prateleira. Mas agora, de vez em quando, adoçar a prateleira também não é mau.
Não, porque explicar às pessoas não é deixar as pessoas na prateleira. É, se tu estás a explicar porque é que não queres estar com a pessoa, não estás a deixá-la na prateleira. Estás
é devolver à loja.
Para ela ir à vida dela.
É devolver à loja, não é? Devolver à loja e depois passar 10 anos e ir lá comprar outra vez.
Olha, não gostei desta camisola. Nem tirei etiqueta nem nada. Mal usei. Só usei uma vez e meti a lavar. Que é como quem diz, bela e tomar um duchezinho e vai-te lavar-te para baixo.
Exato.
Parece bem. Pronto, manas, olha, já não façam aos outros aquilo que não querem que os façam a vocês. Não sejam mais pessoas.
Estou um bocado rude. Estou um bocado defensor demais dos direitos e dos preconceitos e lutar contra estas coisas todas. Comparando o Francisco que era no primeiro episódio e o que sou agora. Já viste como eu estou agora, que isto ferve-me o sangue.
Tu, o próximo passo é deixar de ser presidente da IPA e ser presidente da CGTP.
Não. Os trabalhadores qualquer. Não, que eu nisso eu sou muito burricona.
Eu vejo-te como presidente de um sindicato qualquer, que os sindicatos também são importantes, manas. Atenção.
Menos os enfermeiros. Ai, já disse isto aqui.
Pronto, agora vais receber mensagem de hate das manas.
Que venha o CEP falar comigo, que eu pergunto-lhes umas das boas, porque é que me enfiaram neste monte de embróglio de cocó que eles me meteram.
Pois.
Mas pronto, isso são outras conversas, são outros 500.
Já não pagas cotas, suponho.
Claro que não, nem sou associado. Nem me vejo sequer representado por eles. E gostava de perguntar porque é que eles me representam quando eu nem pedi autorização. Mas pronto. Já é sabem, assim. Mano, se forem tribunar com alguém, tenham respeito. Não é só à outra pessoa, tenham respeito a vocês próprios. Porque muitas das vezes isto marca uma imagem que pode nem ser nada daquilo que vocês são. Porque se vocês dão um ghost a uma pessoa, essa pessoa só vai dizer cobras e lagartos de vocês e vai falar mal. Yeah. Vai denegrir a vossa imagem, que às vezes nem é a imagem real. Não é? Vocês já são a melhor pessoa, são a Madre Teresa de Calcutá. Deram ghost à Princesa Diana, nunca mais são ninguém.
Nunca mais. É?
Pensem nisto.
E nunca sabe se aquela pessoa não vos pode dar uma entrada à pala no Lux, no Trump, noutros sítios, por exemplo, não é? Portanto, não neguem à partida uma ciência que desconhecem.
Fica aqui a regra de ouro, não é? Deste episódio. Qual é a regra de ouro?
Não despachar a Princesa Diana.
Exatamente. Olha, ela já está despachadinha.
Foi o que eu reti. Foi o que eu reti.
Não, a regra de ouro é não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti.
Ora, aí está. Chupa!
Regra de ouro!
Chupa, posso dizer.
Depende da intuação com que o dás. Se for assim, chupa!
Chupa!
Exatamente.
Manas, não se esqueçam.
Episódio ao vivo!
Episódio ao vivo, caraças!
Isso, controlaste e não disseste as neiras, adoro.
Não disse, é verdade. Bem gordioso. Portanto, episódio ao vivo, são 6 microfones, dia 16 de junho, na sala, à frente da Assembleia da República. Vamos lá estar a partir das 21h. O episódio vai começar às 21h, portanto, tenta chegar um bocadinho antes. Vamos comer, vamos beber, vamos
no
ter
fim,
participações de vossas.
As únicas pessoas que bebem durante o episódio somos nós. Vocês bebem no fim.
Exatamente.
Depois de aturar a seca de episódio que vamos ter
até
para vocês.
Até porque nós precisamos de estar bêbados para fazer o episódio em condições.
Não é para fazer o episódio em condições, é para não estar nervoso e arruir as unhas.
Cada um fala por si. Vou estar linda, fresca e foda. Não vou nada. Mais coisas. Manas Vime, que sejam Vime, Manas Vime, pelo menos há 3 meses, não pagam?
Digam só se querem vir ou não, para nós guardarmos os bilhetes e não contarmos com os vossos lugares, está bem?
Ah, sim, vocês têm que fazer a marcação dos bilhetes também, mesmo que não os
não
paguem,
pagam, mas têm que marcar.
Exato. E depois é para aparecerem.
Sim, não é deixar a cadeira lá só porque não pagam e não aparecem na mesma.
Pois,
pois é.
Depois nós sabemos onde é que
nós sabemos quem vocês são.
Exato, não se esqueçam que o RGPD para as manas VIM não funciona, não se esqueçam.
Nós sabemos várias coisas.
Tudo.
Bem, olha, vamos embora, vou tomar um banhinho.
Que isso, um beijo.
Tchau, tchau.